A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa, do programa A Nossa Terra. Como é habitual, vamos estar aqui consigo e sempre ao domingo, entre as 10 e o meio-dia, aqui na Rádio Universitária Domingo. Hoje vamos continuar a destacar o que de bom se faz e acontece aqui na nossa região, no Conselho de Braga, hoje com destaque especial para a 34ª edição do Festival de Folclore do Grupo Semear Alegria, em Celeiros. Um festival que acontece já nos próximos dias 29 e 30 de julho, portanto no próximo fim de semana. Na segunda hora nós vamos continuar a falar de folclore e de tradição, desta vez na companhia da Associação Cultural e Festiva Os Sinos da Sé. Bons motivos então para ficar desse lado, na nossa companhia. Nós prometemos ficar por aqui até bem perto do meio-dia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o 34º Festival de Folclore da Associação Cultural e Recreativa Semear Alegria de Celeiros e a Associação Cultural e Festiva Os Sinos da Sé.
Com o apoio
União de Freguesias de Celeiros, Aveleda e Vimieiro. Apoia a cultura e o desporto. Visite-nos por altura das nossas festas e eventos.
Calorias. A marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias. Para estar bem com a vida.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Festival de Folclore Semear Alegria realiza-se, então, como há pouco disse, nos dias 30, 29 e 30 de julho, em Celeiros. Este ano é, então, a sua 34ª edição. Na organização está, desde sempre e desde o primeiro momento, a Associação Cultural e Recreativa Semear Alegria, uma das mais reconhecidas e dinâmicas de todo o Conselho de Braga.
Há 36 anos a dançar, cantar e a encantar. A Associação Cultural e Recreativa Semear Alegria foi fundada em 1983 no seio da paróquia de Celeiros, tendo como padrinho o pároco de então, Padre José Vaz Pinto, que a batizou com o nome de Semear Alegria. Ao longo destes anos, tem-se destacado como símbolo marcante daquilo que foi outrora a cultura etnográfica da nossa terra e das nossas gentes. Digna embaixadora da freguesia de Celeiros, uma das maiores realizações da associação é o Festival de Folclore, realizado anualmente desde 1987 e que é também o grande orgulho da coletividade. A associação prima pela riqueza e simbologia dos seus trajes, típicos da região do Baixo Minho, com as suas capotilhas, os linhos, os veludos, os bordados ou o ouro. Nas músicas e nas danças, também elas tipicamente minhotas, destacam-se os viras, os malhões e as chulas. Na tocata estão as concertinas, viola braguesa, reco-reco, cavaquinhos, violão, ferrinhos e bombo. O grupo já lançou 3 trabalhos que resultaram da recolha de temas conhecidos do folclore minhoto e conta igualmente com temas de autoria própria. Nele podemos ouvir desde a Chula Nova ao Malhão Velho, passando pelo São João de Braga e o Vira da Roda. Volvidos 36 anos, a associação mantém-se muito jovem e com grande dinamismo, procurando não só dar continuidade ao folclore, mas inovando e dando lugar a outro tipo de atividades. Exemplo desse dinamismo é a nova sede museu do grupo, instalada na Junta de Freguesia de Celeirós. Um espaço aberto a toda a comunidade e que tem como grande objetivo ser ponto de encontro de gerações, aliando a modernidade à tradição.
O Festival de Folclore Semear Alegria é, de facto, a grande iniciativa anual desta coletividade. São 34 anos, eu diria quase consecutivos, porque paramos aqui no interregno da pandemia, mas são, de facto, 34 anos a acolher vários grupos folclóricos vindos de todo o país e a divulgar as tradições do Baixo Minho, uma iniciativa reconhecida por ser uma das mais participadas e acarinhadas da freguesia de Celeirós. Para nos dar a conhecer, então, melhor este evento, também algumas das atividades da Associação Semear Alegria, que este ano foi, de resto, reconhecida publicamente com o galardão A Nossa Terra, à Associação Cultural e Recreativa. Temos então hoje connosco o José Araújo, que é o presidente da direção, e também um elemento mais jovem, o Gonçalo Costa, faz parte aqui da nova geração do grupo Semear Alegria, está a receber na atualidade formação para ser o próximo ensaiador e integra ainda, é outro novo elemento desta, portanto, do Semear Alegria, que faz parte aqui da direção. Portanto, bem-vindo aos dois, bem-vindos à nossa emissão.
Bom dia.
Hoje estamos mesmo a dar então destaque e a conhecer aqui a programação do vosso festival, mas eu passaria a apresentar aqui o nosso convidado, José Araújo. Ele tem 42 anos, é natural de Nogueiró, reside em Celeirós já há muitos anos, é o presidente da Associação dos Semear Alegria já no seu terceiro mandato, faz parte deste grupo também desde 2007. Dizem muitas das pessoas com quem nós vamos conversando que é muito da alma deste grupo, e dizer aqui que a nova sede do museu, que vamos ter também a oportunidade de falar um bocadinho, é a menina dos seus olhos. Portanto, esta é de facto uma associação com muitas, muitas iniciativas, e eu pergunto aqui ao José, que está já no terceiro mandato, aos comandos aqui da associação. Sabemos que faz, acredito que faz aqui um balanço muito positivo, porque as vossas atividades têm vindo a crescer também nos últimos anos.
Sim, sim, o balanço tem sido muito positivo, por isso não, é difícil largar um bocado a direção da associação. Felizmente, ao fim destes 2 anos de interregno, conseguimos retomar o grupo com algum dinamismo, conseguimos ter 90% dos elementos que tínhamos novamente no grupo, o que foi muito bom, foi uma alegria para nós. Fizemos 2 ou 3 tentativas de início do grupo, a pandemia estava-nos sempre a travar, nunca desistimos, e o nosso lema é mesmo esse, nunca desistir, e temos de ser mais teimosos que seja que qualquer problema que aconteça.
Porque, de facto, este retomar de alguma normalidade no pós-pandemia tem sido, nós temos visto e conversado com algumas pessoas do mundo associativo, tem sido um bocadinho difícil, às vezes, reagrupar todos.
Sim.
Esse foi um desafio, mas que sabemos que estão já no ativo, não é? Em plena atividade.
É muito difícil porque aquelas pessoas de mais idade, também nós direção, tivemos sempre a preocupação de os proteger, porque este vírus ainda continua a ser uma incógnita para todos nós, e nós tentámos sempre protegê-los, mas algumas pessoas desistiram, outros retomaram nestes 2 anos outro ritmo de vida que não deu para integrar o grupo, mas felizmente conseguimos ter 90 a 95% do grupo no ativo outra vez, que é muito bom.
Muito bem. A vossa associação é considerada uma das mais dinâmicas do concelho. Juntam o teatro, têm uma sede museu, têm o vosso grupo folclórico, que de resto é muito conhecido. A que é que se deve este dinamismo? Tem a ver também com a juventude que vão captando? Qual é o segredo?
Sim, é um bocado isso. O nosso segredo é mesmo esse, é chamar os jovens para a nossa associação. Por isso a construção do nosso museu, nossa sala de concertos, que deu, infelizmente teve 2 anos aberta, depois a pandemia obrigou-nos a fechar mais 2 anos, mas o grupo teatro foi também uma das nossas apostas, que conseguimos durante a pandemia ter mais ou menos no ativo e que conseguiu prender os jovens à associação. E eu que tenho prendido os jovens, tenho chamado ainda mais gente e tem sido muito bom.
Muito bem. Portanto, a 34ª edição do vosso festival, do Festival de Folclore Semear Alegria, é de facto o mote da nossa emissão de hoje. Ele vai acontecer já no próximo fim de semana, 29 e 30 de julho. Quais têm sido os grandes objetivos deste evento, que tem sido sempre consecutivo, não houve nenhum ano que parasse, à exceção da pandemia, que fomos obrigados. Quais têm sido os grandes objetivos e sente que têm sido concretizados?
O nosso objetivo é mesmo fazer uma mostra de folclore a nível nacional. Claro que só conseguimos ter 4 grupos convidados no nosso grupo, mas nós tentamos sempre diversificar as várias zonas etnográficas do país. Nunca foi o nosso objetivo chamar grupos de muito perto. O que nós queremos é sempre trazer zonas diferentes, zonas que as pessoas daqui da nossa terra não conseguem, por um motivo ou outro, ter acesso. Então nós trazemos cá os grupos para lhes mostrar como é que o folclore é feito no nosso país.
E nos outros locais. E começam com muito tempo de antecedência para organizar estes 2 dias de festa, de festival, porque falamos de várias dezenas de pessoas que vêm a Celeirós, só falando em grupos folclóricos.
Se formos a falar só nos grupos folclóricos, são à volta de 250 pessoas.
É muita gente.
Uma logística grande, porque todo o jantar convívio que nós fazemos com os grupos é confeccionado por elementos do grupo folclórico. São as mulheres, neste caso do grupo folclórico, que se prestam a fazer este jantar, o que torna a coisa mais especial ainda. Nós não levamos grupos a restaurantes, não. Nós fazemos no nosso auditório e elas fazem o gosto de confeccionar a refeição para os grupos que cá vêm. Assim é a melhor maneira de os receber, uma maneira mais carinhosa de os receber.
Sem dúvida.
Isso ainda nos traz
mas
mais.
Mas é uma obra muito grande, muito cozinhar grande, para tanta gente. Grande. São quase 300 pessoas.
Nós não temos como agradecer a estas mulheres.
Fica aqui o agradecimento público então a estas senhoras que se disponibilizam para confeccionar
Eu
aqui.
Eu acho que elas se zangam. Se nós mandássemos para os restaurantes os grupos.
Ah, é? Portanto, elas fazem mesmo com gosto.
É gosto.
Muito bem. Mas certamente que começam a fazer estes convites a estes grupos que vêm, já percebemos e já vamos ter a oportunidade de saber quem são, de várias partes do país. É fácil esta gestão, é fácil fazer estes convites, tê-los convosco. Como é que se faz, como é que se organiza tudo isto?
Era fácil. Este ano foi um ano especial, este ano foi um ano que tivemos muita dificuldade em arranjar grupos para vir aqui ao Norte. Os grupos do Sul não têm tanto poder monetário como nós aqui, apesar deles terem muito mais apoios a nível de transporte, mas eles não se conseguem deslocar tão facilmente. E depois tivemos uma enorme dificuldade em arranjar grupos do Alto Minho, porque pela informação que nos era dada, eles ainda não estavam ativos.
Uhum.
E os que estavam ativos estavam todos ocupados. E então, felizmente, conseguimos há 3 semanas fechar o nosso festival. Nós lançámos
aqui
o festival sem ter os grupos ainda confirmados. Nós tínhamos que arranjar grupos para o festival e ponto.
E conseguiram.
Sim.
E algum critério? Já percebi que este ano é um bocadinho mais difícil, mas costuma ter algum critério. Já percebi há pouco costumam chamar de vários locais e até mais longe aqui de Braga, sim, para trazer esta diferença, para trazer variedade. Este é um dos requisitos, mas há outra forma de escolher? Como é que é feita essa gestão das escolhas?
Nós temos elementos do grupo que percebem mais um bocadinho que eu de folclore, têm muito mais anos de folclore que eu não tenho assim tantos anos de folclore, e que nos vão dando conselhos. Nós temos lá um elemento no grupo, que é o Jó, que ele tem uma memória que não existe. Então ele consegue lembrar-se todos os grupos nos festivais onde ele esteve e perceber se o grupo é bom ou não. Então nós vamos sempre pedindo ali à nossa enciclopédia.
o requisito se, também de qualidade.
De qualidade do grupo, sim.
Que fazem. Sim. Muitos destes festivais funcionam como em permuta, ou seja, vocês depois vão a essas localidades.
Sim, sempre em permuta.
O que acaba por ser super interessante, porque trazem-los cá e vão lá, depois à terra deles. Essa é uma experiência também interessante.
Fantástico.
E todos os anos então têm estas saídas, vão fazendo estas permutas, todos os anos pagam as permutas, ou é depois para os anos seguintes? Como é que isso funciona?
Nós este ano já vamos fazer saídas para grupos que vêm cá para o ano.
Ok.
Este ano vamos fazer um investimento muito grande, porque estamos a pagar as permutas deste ano e as do próximo ano já. Só que é para segurar os grupos já para o próximo ano. Como o próximo ano vai ser um ano especial, nós queremos segurar aqueles grupos especiais para estarem aqui.
Para estarem cá. Sim. Portanto, este ano de retoma vai ser um ano sempre a andar, não
sempre
é? A andar de um lado para o outro. Muito bem. Falando então do festival, portanto, dia 29 arranca então o festival.
Sim.
Para esse dia, o que é que têm pensado? O que é que nós poderemos já adiantar em termos de programação? Sabemos que abrem aqui com uma atuação de dois grupos, não é?
Esse dia normalmente é para o desafio e um grupo de música tradicional. É um dia mais dedicado aos cantores de desafio e aquela música tradicional. Vamos ter o Pedro Cachadinho e os amigos, e vamos ter o grupo Origens de Fradelos, que é um grupo vizinho nosso, é um grupo de uma freguesia vizinha nossa.
Sim.
É um dia mais calmo, é um dia de abertura, para abrir um bocado as portas ao dia seguinte, ao dia do folclore.
Que é o grande dia, sábado, que começa, é que tem aqui vários momentos, começa às 18h30, queres falar um bocadinho de todos estes momentos?
Normalmente os grupos chegam por volta das 18 horas.
Sim.
Fazemos a recepção dos grupos, nós temos sempre dois elementos do grupo, casais, que recebem os grupos quando chegam e lhes explicam como é que vai funcionar toda a dinâmica do festival. Depois, às 19 horas, temos o nosso tal jantar convívio. Depois, às 20h30, começa o nosso festival, que sai da Igreja de Celeiroz, vem em percurso até ao local do festival, que é na Junta de Freguesia. 21h15, começa a entrega de fitas e lembranças aos grupos pelas entidades da freguesia e da cidade. E às 21h30 começa o dito festival com as atuações dos grupos.
Com as atuações. E este ano então, quem são estes grupos que estarão convosco? São de vários sítios, pontas do país, como se costuma dizer. Pode então dizer-nos quem estará a acompanhar os anfitriões?
Nós temos o Rancho Folclórico Os Populares Olho Marinho, que é de Óbidos. O Rancho Folclórico Lavadeiras de Mondego, Santa Combadão. O Grupo Folclórico do Cercal, da zona de Souro, e o Grupo Folclórico Palmeiras de Faro, de Esposende. E depois fechamos nós com o nosso Grupo Folclórico Semana Alegria, que faz o fecho das festas.
E atuar em casa, neste regresso após dois anos obrigados a parar, vai ter um sabor especial? É sempre...
É muito especial. É sempre especial. Nós temos que dar tudo que temos fora, claro. Nós temos que mostrar aquilo que somos. Mas em casa há sempre aquela responsabilidade acrescida.
Muito bem.
Que temos que... É a maneira mais correta que temos de agradecer àquelas pessoas que nos acarinham durante todo o ano.
Claro.
É fazermos uma boa atuação em palco e merecermos as palmas deles ao fim, que isso é o melhor pagamento que nos podem dar, é as palmas do público, sem dúvida.
Muito bem. Portanto, nós já falámos que são quase 300 pessoas em termos de elementos de grupos, mas e para este festival? Costuma haver muito público, sabemos que é um dos eventos também com maior dinamismo ali de Celeiroz,
sim,
mas quantas pessoas é que costumam ir? De onde é que vêm essas pessoas? São as pessoas da terra?
Da terra, de fora. Nós, claro, temos sempre a curiosidade de perceber quem é que vem ao nosso grupo. Nós temos, normalmente temos também elementos dos outros grupos folclóricos, dos grupos folclóricos vizinhos, que nos vêm visitar. A nível de pessoas, nós é sempre pelo espaço, aquilo é o espaço, é grande, e quando nós vemos o espaço preenchido, para nós é muito bom.
E costuma ser sempre assim?
Sempre preenchido. sempre preenchido. Tanto que nós normalmente contratamos a GNR para nos fazer a segurança do espaço, e eles normalmente têm que fazer guarda à estrada, porque as pessoas já começam a ir para a estrada, e então eles às vezes têm que fazer ali um círculo de segurança para as pessoas, para os carros.
Exatamente. Portanto,
sim. Nós temos essa preocupação de ter ali a GNR mesmo por causa disso, para a segurança das pessoas está em primeiro lugar. Claro que as festas têm que existir, mas primeiro tem que haver.
E para toda esta logística, para que tudo corra bem. Portanto, as vossas expectativas para este ano estão elevadas?
É casa cheia. Eu acho que eu costumo dizer que existe fome de festa. E então eu acho que vamos ter casa cheia novamente.
De festa, de folclore, de romarias, existe toda esta vontade das pessoas de voltar a sair à rua e estarem em convívio. Muito bem, e eu passaria então a palavra aqui ao nosso convidado, ao Gonçalo Costa. Como eu há pouco disse, ele faz parte aqui de rejuvenescer aqui o grupo, é um dos elementos mais jovens, tem apenas 20 anos, faz parte também da direção do grupo e está a receber aqui formação do seu pai, do atual ensaiador, para assumir também esta tarefa no futuro. É muito jovem, já percebi que foi muito pelo lado do seu pai que entrou no grupo, mas o que é que o encantou neste mundo do folclore, sendo tão jovem? Sabemos que também já jogou futebol, é muito ativo. O que é que o cativa para se manter ligado a este mundo do folclore?
Bom dia.
Bom dia.
É assim, eu começo no grupo com os meus pais. A minha mãe ainda dançava, estava grávida de mim e
já
continuava.
Estava na barriga, então.
Exatamente. Então já dava uns passinhos do beira na barriga da minha mãe. E eu não gosto de dizer que fui forçado a estar no grupo, mas sempre que os meus pais iam a saídas, eu ia com os meus pais, e começou a crescer uma vontade de integrar o grupo. Comecei a dar os meus primeiros passinhos do beira os meus 4, 5 anos, e com 6, então comecei a... fiz a minha estreia, lembro-me, em Espanha, com o Rancho, e pronto, a partir daí aprendo uma dança, aprendo mais uma, aprendo mais outra, e à volta dos meus 8 anos já dançava quase todas. E o gosto pelo folclore começou aí. Eu chegava ao futebol, era normal, vinha o menino do Rancho, mas não gosto de ter os meus colegas que usavam comigo, que hoje em dia temos atuações em casa.
Sim.
Exatamente, brincar. E eles acompanham, mas o gosto pelo folclore, para a cultura em si, não só pelo folclore, começou com os meus 8, 9 anos.
E vai-se mantendo até hoje.
E
sabemos que este festival é também um festival que para si é muito especial.
Sim, claro. Não só o festival, mas o grupo em si. A partir do momento que o grupo, que é um grupo especial para mim, uma associação especial, o festival é especial. Eu costumo dizer que sou o menino da terra, então tudo o que se faz em Celeirojo eu adoro, não é? Então o festival do grupo onde eu pertenço, claro que eu adoro.
Muito bem. E neste festival já foste guia, não é? Já.
Sim.
Qual era a tua tarefa na altura?
Foi como o Zé explicou agora.
Receber
as pessoas, falar no autocarro, pronto, lá está a explicar o programa, e depois encaminhá-los então para a zona do festival, estar ali um bocado com eles, falar um bocado com eles, dúvidas que eles tenham ao longo do festival, que possam surgir, tirar as dúvidas, e depois acompanhá-los até ao jantar, e do jantar para o início do desfile.
E, portanto, nestes anos todos tens recebido pessoas de todo o lado, de todo o país. Criar laços, conhecer novas pessoas.
Sim.
Isto também é a parte mais interessante de se realizar uma iniciativa destas.
Sim,
de
exatamente, e perceber
as diferenças,
exato, como é que se vive o folclore nas outras terras, porque depois lá está, vem um bocado por aí, e ter jovens e pessoas como o Zé na direção que recebem um grupo com todo o carinho e que estão disponíveis a mostrar que o folclore é assim que nós vivemos aqui, é assim que nós queremos continuar a viver o folclore, é sempre bom, e perceber a mentalidade deles, no fundo, é isso, do folclore.
E depois tens ido também com o grupo por todo o lado, vocês vão a todo o país. Há algum local que te tenha marcado de forma especial, por ser diferente, pelo acolhimento que vos fizeram?
Todos os locais são bons. Não tenho assim na memória um local que seja mau. Mas a nível de saídas para fora, a que mais marcou, penso que foi Londres, que eu ainda nem era... De nem era dançador, lembro que tinha 3 aninhos e fomos a Londres com o grupo, e a partir do momento que eu tenho lá em casa os meus pais a falar-me do grupo quando fomos a Londres, lembro que recebemos um diploma de ter ido a Londres, foi uma saída que marcou. E as saídas para a Espanha são sempre especiais.
São sempre especiais, muito bem. Nesta fase, como há pouco disse, estás então, portanto, o teu futuro passa por estar continuado ligado ao Semear Alegria e estás a receber formação para assumir o cargo do teu pai. Como é que está a ser esta experiência? Em que ponto é que está esta formação? Ou quando é que achas que vais conseguir assumir este cargo?
Como o meu pai assumiu, penso que nunca, não é? Não é fácil. Mas sim, sinto que já estou num ponto onde me sinto confortável para guiar o grupo, mas estou ao máximo a atrasar esse passo de ensaiador, porque eu gosto de ter o meu pai no grupo a ensaiar, só que pronto, a vida profissional do meu pai não deu um twist e não permite tanto estar ligado ao grupo, então estou a ajudar o meu pai neste momento.
Muito bem, e coreografar estes homens e mulheres, alguns deles já com longa experiência, como é que tem sido este desafio? Como é que eles te têm acolhido, sendo tu um elemento tão jovem, com apenas 20 anos?
Sim, eu por acaso pensei muito nisso e falei muito em casa com o meu pai sobre isso, mas o meu pai sempre me deu muita, muita tranquilidade, porque quando lembro que o meu pai foi para a Suíça e eu assumi um ensaio, e eu já sabe, não foi assim tão fácil, mas aprendi muito com o pessoal, e o pessoal estava muito aberto a, pronto Gonçalo, calma, já passou, nós ajudámos-te, e no fundo é isso.
Muito bem, e pergunta-te então, tu que és tão jovem, como é que descreves o vosso grupo, portanto, se tivesse que o descrever, em termos de faixas etárias, para quem ainda não conhece?
Sim, temos um grupo bastante jovem, a nível de... Pronto, não é habitual ver assim tantos jovens ligados a um grupo folclórico. Somos um grupo jovem, somos um grupo dinâmico, muito divertido, que foi isso que também fez-me ficar por muitos mais anos no grupo. Temos elementos da direção que não fazem parte do grupo folclórico que vêm connosco e que ficam encantados com o ambiente que vivemos quando vamos para saídas para fora. E no fundo é isso, somos um grupo jovem, dinâmico e bastante divertido.
Muito bem, se eu te desafiasse a deixar um convite aos mais jovens que ainda olham com alguma desconfiança para o folclore, acham que é antiquado, que mensagem é que gostarias de lhes passar?
Posso dizer que o folclore não é só para os velhinhos, é para todos. E no fundo o que fica é apoiar a cultura e não é olhar de lado só por vais tocar castanholas, vais tocar concertinas, isso é coisa de velho, não é. Vamos apoiar a cultura e vamos enaltecer o nome das nossas freguesias.
Muito bem. E deste desafio, um último convite, então, no próximo fim de semana, sexta e sábado, as portas estão abertas para todos que queiram conhecer estes grupos, não é?
Sim. E penso que lá está, como disse o Zé, é um momento alto na freguesia. Eu próprio já convidei amigos meus que não são de Celeiros para ir, porque o folclore é união e é convívio.
Muito bem. E regressando aqui ao José, um festival destes acarreta aqui sempre é um desafio à organização, até um desafio em termos económicos, de viabilização. Como é que tem sido esta gestão? Porque tudo isto tem custos, não é? Um jantar para, por exemplo, se falarmos só de jantar para quase 300 pessoas, já implica custos e tudo o resto, não é?
Sim, sim. Está, infelizmente, nós sabemos que a economia do nosso país, isto tudo encareceu muito. Cada vez é mais difícil as empresas ajudarem, porque cada vez as empresas têm mais encargos financeiros. Mas é como eu digo, nós não desistimos. A qualidade tem que se manter. Quando nós falamos num festival desta envergadura, nós temos que contabilizar também as tais permutas. Isso sim,
saídas,
isso é um encargo muito, muito, muito pesado neste momento. Os transportes, poderia dizer que duplicar. Eu tenho recebido orçamentos para pagar permutas que eu acho que às vezes até fico sem, sem vontade de abrir os e-mails. Mas temos lutado por isso. As empresas também têm-nos acarinhado, não dando às vezes tanto como queriam dar, mas mais empresas este ano, felizmente tivemos mais patrocinadores, mais empresas novas a patrocinar, porque nós quando às vezes pedimos apoios, não é só apoios financeiros, e eles percebem que o que nós pedimos é mesmo porque precisamos e é para injetar na associação, e eles veem trabalho feito. Quando as empresas veem trabalho feito, não têm medo nenhum em apoiar. e nós este ano felizmente tivemos novos patrocinadores que nos veio aqui dar assim uma lufadazinha de ar fresco.
Exatamente, até porque fazem questão também de entregar lembranças aos vossos grupos, é uma tradição vossa, sim, que sim. têm, e tudo isso acarreta sempre despesas.
Normalmente os grupos que vêm ao nosso festival levam um instrumento musical.
Nós oferecemos da terra. Faz todo sentido.
Que é o APC que nos oferece. Este ano vão levar outra vez também um instrumento. Este ano vai ser uma viola. No próximo ano é um instrumento especial, não posso dizer o que é, mas o próximo ano é para os 40 anos da associação e o 35º festival, por isso o próximo ano os grupos que vierem vão ter um instrumento especial, já está a ser preparado para o próximo
estão
ano.
Estão a organizar este, mas já a pensar no próximo, já que será mesmo muito próximo. Especial,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Próximo ano é um ano de festa, como eu digo mesmo. Próximo ano vamos fazer um ano de atividades, a associação toda. Teatro, o museu em si com muito mais atividade e o próprio grupo folclórico.
Muito bem. Uma das instituições que vem sempre dando apoio ao Semear Alegria é a Junta de Freguesia. Vocês contam sempre, em termos de logística, até na organização do festival, sei que são vossos parceiros.
Sim, sim.
De que forma é que contam com... é que participa a Junta?
A Junta de Freguesia tem sido, desde que eu faço parte desta associação, tem sido sempre um amigo. Já é o terceiro presidente que eu conheço.
É verdade, pois vai mudando, vocês vão se mantendo e as caras vão
eles
mudando.
Eles percebem o dinamismo da associação, percebem o dinamismo do grupo e cada vez somos mais apoiados. Agora com o Carlos também, com o Carlos Guimarães, quando ele percebeu mesmo o dinamismo do nosso grupo, o dinamismo da associação, ele ficou encantado. Ele disse, opa, não há palavras para vocês, temos que continuar a apoiar e apoiar mais ainda, porque quando as pessoas trabalham merecem ser reconhecidas.
Exatamente, e nós de facto fomos conversar com o Carlos Guimarães, o atual presidente então da União das Freguesias Celeirós, Aveleda e Vimieiro, está a cumprir o seu primeiro mandato à frente desta União de Freguesias e de facto ele reconheceu o mérito da vossa associação, salientou as inúmeras atividades que vão realizando ao longo do ano e aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os elementos do Semear Alegria pelo grande contributo que dão à dinamização da Freguesia Celeirós, referindo que estão de parabéns e que a Freguesia conta sempre com eles, neste caso com vocês. Vamos ouvir.
A Associação Semear Alegria, que celebra 39 anos de existência, já tem um vasto leque a promover e de desenvolver esta atividade do festival aqui em Celeirós. Portanto, é com bons olhos que nós vemos esta parte, porque é também uma forma de promover não só o Semear Alegria, mas também a própria freguesia de Celeirós. E agora, promovendo aqui a nossa União de Freguesias, que também é importante para divulgarmos isto para todo o Conselho de Braga e não só, porque vêm em grupos fora da cidade de Braga, também é uma forma de mostrar o que de melhor se faz aqui na nossa cidade e na nossa freguesia de Celeirós. A Junta de Freguesia apoia o Senhor Alegria e todas as associações aqui da nossa União de Freguesias, com algum apoio financeiro. Com o Dia da Freguesia também é mais um apoio que a Junta promove e faculta às nossas associações. Um enorme agradecimento e gratidão, porque não é fácil estar à frente de uma associação, porque envolve muito do nosso tempo, deixarmos as nossas famílias para estarmos dedicados às associações, mas quando fazemos com amor e paixão, tudo se consegue. E os meus parabéns a todas as associações, em particular, neste caso, ao Grupo Semear Alegria, pelo envolvimento não só da sua direção, mas de todos os seus elementos, tudo tem sido mesmo constante e presente ao longo destes anos. Só temos é que estar satisfeitos e orgulhosos das associações que temos e da Semear Alegria pelo contributo que tem dado à cultura. Ao folclore também é importante, esta promoção na nossa cidade e na nossa freguesia, e é mesmo de salutar esta entrega à causa pública.
José, voltando aqui à conversa, falámos do festival, que é de facto o acontecimento do momento, mas há muito mais aqui de Semear Alegria. Por exemplo, a vossa sede museu, que é um espaço emblemático. Aproveitar também este momento, para quem ainda não conhece, percebermos melhor que espaço é este, que está disponível também a todos aqueles que queiram conhecer, não é? É muito especial este projeto.
Este projeto é muito especial. Este projeto foi, como disse na apresentação, a menina dos olhos. Foi um desafio muito grande construir aquele espaço e neste momento ele está mais ativo ainda, apesar de só estar aberto ainda à sexta e ao sábado, mas temos tido espetáculos todos os fins de semana, praticamente. Nós temos tido música ao vivo todos os fins de semana e aproveitamos para que as pessoas conheçam um bocado a história do nosso grupo, porque está tudo exposto, todas as os prémios, não é? Os prémios, as lembranças que os grupos nos oferecem quando fazemos permutas durante estes 34 anos, estão lá expostas, e as pessoas conseguem perceber um bocadinho como é que nós funcionamos e conseguem conviver um bocadinho com o pessoal do grupo folclórico, o pessoal do teatro. E aí sim, os jovens começam também, ali é um bocado a porta de entrada dos jovens para a nossa associação.
Porque para além do museu, com o espólio do vosso grupo, funciona aqui também com um auditório, portanto acho que tem um bar, não sim. é? Quer-nos explicar um bocadinho melhor a dinâmica?
O projeto nasceu como um museu, só que sim. depois nós de direção percebemos que o museu só, como é lógico, ninguém lá ia visitá-lo.
Claro.
Então criámos uma mini sala de espetáculos, um espaço mais minimalista, e um bar de apoio, porque quando há espetáculos nós temos de ter um bar de apoio. Criámos depois uma esplanada para o verão e neste momento funciona um bocado assim. Novos artistas que se querem dar a conhecer, o palco é-lhes cedido, e outros, claro, outros são contratados para lá ir, mas temos tido bastante adesão, temos tido vários talentos lá, que temos, às vezes ficamos surpreendidos, e tem chamado muita gente, tem sido muito bom.
É quase um ponto de encontro ao fim de semana, então.
Sim, sim, dos jovens e dos menos jovens.
De toda a gente, não é? De aqui, intergeracional.
Sabemos que lá vamos e que encontramos alguém conhecido.
Ótimo, isso é muito bom. Falar do teatro é também importante porque é outra das atividades que têm vindo a desenvolver. Vocês fazem também o festival, se não estou
festival
em erro,
teatro,
e
sim.
têm o vosso grupo.
Sim, o grupo Artes Alegria organiza um festival de teatro todos os anos, 6 meses de teatro em Celeiros.
Muito bem.
Encerrou o mês passado com uma peça do Artes Alegria, que vai estar agora em cena em setembro. Vamos estar aí em outros auditórios, outros palcos. Esta vai estar mesmo em cena aí durante bastante tempo. E também é um bocado isto, foi um bocado para desbloquear os jovens, aqueles jovens mais tímidos. E eu que conheço o Artes desde que ele começou, o Gonçalo ainda era muito pequenino. Agora, perceber que algumas pessoas que não tinham à vontade para lidar com o público estão agora completamente desbloqueadas, completamente diferentes.
Sim,
isso é fantástico.
E o Gonçalo integra também este grupo, não é? Portanto, é um dos
sim.
atores.
Sim, sim, sim.
E como já é que tem sido essa experiência?
Foi como o Zé disse. Nós começámos no teatro com um grupo de amigos. Mesmo gente que se juntou de Celeiros ficou num grupo. Criamos, por exemplo, nós temos o nosso grupo de amigos, colegas de trabalho, e criámos mais um grupo de amigos que se vem mantendo já há 7 anos. Uns vão entrando, outros vão saindo a nível profissional ou estudos mesmo. Mas foi como é desse, ver amigos que começam no teatro, que querem perceber o que é o teatro e fazer teatro e desbloqueiam, não é? Que eram bastante tímidos e agora sentem-se à vontade para falar com qualquer pessoa, é muito bom. E ver que, tenho exemplo da minha irmã, que era bastante tímida, muito mesmo, não conseguia falar para ninguém, agora sente-se mesmo à vontade para falar com qualquer pessoa e só abordar alguém na rua.
Muito bem, portanto o teatro é aqui também importante
sim.
no dia-a-dia, para depois, trazem de lá ensinamentos para o vosso dia-a-dia.
Exatamente.
Vocês ensaiam todos os dias, como é que funciona o vosso grupo? Estão abertos a novos elementos?
Sim.
Para também aqueles que ficaram curiosos.
Sim, sim, sim. Não estamos bem abertos a novos elementos, mas se o pessoal quiser entrar, não vamos fechar a porta, claro. Mas os ensaios costumam ser às terças e quintas e sábados, dependendo do trabalho que temos muito ou não. Mas depois depende da peça. Por exemplo, nós adotámos um método de abril para cá, de março, quando começámos a preparar o 25 de abril, que trabalhávamos cena a cena, ou seja, segunda-feira fazemos a cena 1 e 2, terça-feira 3 e 4. E depois juntávamos o pessoal todo num dia da semana, que normalmente era à quinta, e ao sábado, para fazer cenário e para fazer o chamado ensaio corrido, que é as cenas todas.
Muito bem, e tem corrido bem.
Tem corrido muito.
Portanto, vão estar em cena nos próximos tempos com uma peça, não é? Como
sim,
nos disse o José.
É o Grão de Belo das Flores, que foi adaptado pelo Gonçalo Ferreira e pelo Rafael Guerras. O texto é da Sofia de Melo Braino, do Rapaz de Bronze. E é uma peça diferente, é mágico, porque nós estamos habituados a fazer comédia ou um drama e fomos agora a Trondeiras e estamos a falar com o Sr. José do Teatro de Arte, que disse mesmo, pá, isto não é um drama, não é teatro, no fundo é geral, e quem quiser ver a peça, se quiser rir, pensar um bocado, que tem mensagens bastante no fundo é para pensar, não é?
Muito bem. E onde é que vos podemos ver, qual é o próximo espetáculo, onde é que estarão?
Sim, nós vamos continuar com o Grão de Belas Flores agora em setembro.
Ok.
Podem-nos seguir nas redes sociais, que lá partilhamos sempre onde vamos ou, se fazemos mesmo em celeiros.
Muito bem. José, também ainda no próximo fim de semana vai acontecer o Festival Internacional de Folclore cá em Braga. Uhum. Sabemos que estarão presentes, creio eu, ou se não estou em erro, uma vez que colide com o vosso festival, mas este o Festival Internacional de Braga é também um grande palco para o folclore, sobretudo sim, para os grupos de cá, para se poderem mostrar em Braga, no coração da cidade.
Sim, sim. É claro que é um festival emblemático. Claro que ali conseguimos ter uma amostra de cultura muito mais diversificada. Vêm grupos de vários países.
De vários
pontos do mundo. Eu penso que o Semi Alegria já participou neste festival. Só que nos últimos anos, colido com o nosso, não conseguimos participar mais. Vamos participar em Braga nas tardes de domingo.
Sim, que é outra
amostra de folclore que temos aqui na nossa cidade. Felizmente, Braga acarinha muito folclore, felizmente.
Ainda bem.
No Festival Internacional não conseguimos participar, infelizmente.
Muito bem, mas fica aqui também deixado o desafio. No sábado podem ir a Celeiros, no domingo podem vir então ao festival para quem quiser acompanhar também os outros grupos internacionais que vão estar por cá. A finalizar, de facto a vossa associação é muito dinâmica, muito reconhecida em Braga, na vossa freguesia em Braga, e este reconhecimento este ano ganhou aqui forma de galardão à nossa terra para as associações culturais. Como é que foi visto este reconhecimento por um júri? Quem participa, quem vota são de facto os vossos pares, é o movimento associativo que faz esta escolha. Sentem uma responsabilidade acrescida? Como é que viram primeiro a nomeação e depois o facto de saírem vencedores?
Sim, depois de ver que fomos nomeados, claro que dá sempre ali um orgulhozinho, não vou mentir. Quando no dia recebemos o galardão, aí claro que a responsabilidade aí ficou muito, muito maior. Foi o que eu disse aos elementos da direção, isto aqui apesar de ser um reconhecimento de 39 anos de trabalho da associação, não foi só nosso, foi um reconhecimento de 39 anos de pessoas que passaram por cá, mas agora temos muito mais responsabilidade. Se temos o galardão, temos que manter o nível de qualidade que tínhamos até agora ou ficar melhores ainda. Mas foi muito bom, muito bom mesmo.
Muito bem. E para o futuro, sabemos que estão sempre a pensar em coisas novas. Quais são os seus principais objetivos? O que é que gostaria de concretizar, que ainda não conseguiu, mas que gostaria de tentar no futuro?
Sim, os projetos continuam. Um dos próximos projetos será a Academia de Teatro. Duarte Alegria, montarmos uma Academia de Teatro em Celeiros. É um projeto que já está a ser trabalhado há um ano e qualquer coisa. Quando tivermos tudo relativamente organizado, aí sim arrancamos com a Companhia de Teatro. Felizmente temos profissionais de teatro no Artes Alegria e que nos dá uma mais-valia para dar formação a novas pessoas que queiram entrar, a jovens e assim. E depois o projeto que está congelado já há alguns anos, que é o projeto de criar um grupo de bombos de percussão. Esse projeto está congelado há algum tempo. Com a pandemia ficou mais congelado um bocadinho, uhum, porque tivemos que manter toda a estrutura durante 2 anos. Continua a ter despesa, sem receita, mas tivemos que manter tudo igual. O futuro próximo será, assim, criar o grupo de percussão e mais uma valência para a nossa associação.
Muito bem,
claro,
portanto,
que isto sempre vai exigir mais tempo.
Mais dedicação.
Mais dedicação.
Já estão habituados.
Sim, sim, sim.
Muito bem. Nós estamos então a chegar ao fim daqui desta primeira hora. Fica então aqui o convite para todos os que gostam de folclore, da nossa tradição. Então no dia 29 e 30, mais no dia 30, sábado, que é o dia específico do festival, a partir das 21, então podem ver todos estes grupos que há pouco apresentámos no palco, junto à Junta de Freguesia em Celeiros.
Sim, é mesmo na lateral da Junta de Freguesia, no Parque de Estacionamento da Junta de Freguesia.
Estão todos convidados. Agradecer também a presença do José, também do Gonçalo, estes dois importantes elementos do grupo, em representação de todos que hoje nos fizeram companhia. Muito sucesso. Obrigado. Para o vosso festival, que tudo corra dentro das vossas expectativas, e para o ano fica aqui então a promessa de voltarem a estarem connosco para nos falar do vosso aniversário, 40 anos da Associação, e deste emblemático 35º festival que acontece no próximo ano. Fica aqui já lançado
obrigado
o desafio.
Obrigado pelo convite de estarmos cá também.
Para estarem connosco, e tudo de bom e até breve. Muito obrigada.
Obrigado.
Nossa Terra.